diz em Romanos 8, versículo 31. Conforme vocês forem achando, vocês ficam bem, por favor?
Amém.
Amém.
Amém, amém. Tem gente que ainda está folhando, estou vendo lá atrás. Hoje todo mundo vai passar vergonha, vou dedurar todo mundo. Romanos 8. Foi sequestrado ou está aí nosso amigo? Está aí? Beleza. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem e é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, os mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oh, coisa linda. Querido amor de Deus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós viemos cultuar a Ti e agora nós queremos que a Sua Palavra venha falar no nosso interior, venha nos alinhar conforme aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Enquanto a minha te peço, Senhor Jesus, que o Senhor também ministre no meu coração e que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor deseja para que a sua igreja possa crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Porque nós não vamos perecer por falta de conhecimento. Antes, nós vamos avançar em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vemos nosso amado apóstolo Paulo nos dizendo, que diremos pois dessas coisas? Ou seja, quem vai ser contra nós? Quem é aquele que vai tentar alguma coisa contra o ungido de Deus? Porque está escrito lá em Isaías que nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai prosperar, e a língua que se levantar em juízo, essa ele vai entrar com providência. Porque é assim, você não deve se preocupar com o que deixam ou falem de você, porque o nosso juiz é o Senhor. É Ele que nos defende, é Ele que nos guarda, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso bloqueio, Ele é a nossa fortaleza. Quando Ele é o nosso, não importa o que façam, não importa o que digam, nós estaremos sempre embaixo das asas dEle, porque é o nosso Deus Altíssimo. Amém? Mas é necessário para que nós estejamos embaixo das nossas asas, que a gente conheça, né? Não dá como você estar perto de uma pessoa sem você conhecer. Às vezes a pessoa fala assim, ai, conhece fulano? Principalmente da Bíblia, né? Eu falo, não, eu ouvi falar porque está escrito lá, mas conhecer assim eu não fui lá no Rio, né? Então, mas Deus é diferente. A gente não vê, mas às vezes Ele nos dá o prazer de sentir a presença, de sentir o seu aroma, de sentir o seu toque, de sentir o seu abraço, de sentir várias coisas, várias coisas. Ó, a minha última experiência que eu fiquei assim, porque ele sabe que eu amo pássaros. Eu amo pássaros. Aí, aquele louvor lá, lembra que eu falei em espanhol, traduzido para o português, vejo uma glória ao meu redor. Eu não posso ver, mas eu posso sentir que essa glória está aqui. E eu comecei, eu pus o computador, saí para fora para cantar. Simplesmente fiquei a um metro de me entender. Um bem te vi. É um pássaro assim que você não consegue ficar perto. E ele olhou bem pra mim e fez assim, eu tenho certeza que foi Deus que mandou para me alegrar o coração, entendeu? Eu creio. E eu amo pássaros e eu sempre tenho essas coisas assim, de um pássaro, de um vento me ficar calando assim na minha frente. E lá, que lindo. Mas enfim, vamos voltar para a pregação. Então, quando nós estamos perto de Deus, não tem nada que nós possamos ter medo. Não há nada que nós devemos ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você ama uma pessoa, você confia nela, se ela falar para você, se pula no precipício, você sabe que de alguma maneira ele está provendo alguma coisa para você não se machucar, certo? Se ele fala vai por ali, é porque ele sabe que daquela maneira, por aquele local, por aquele caminho, é onde ele tem a bênção para você, onde ele tem reservado algo especial. Por exemplo, eu não fico com saudade de ninguém. Eu penso numa pessoa. Posso não ter visto ela há uns 10, 15 anos. Eu penso numa pessoa. No máximo em 3 dias, eu cruzo com ela e tenho notícias dela, ou pessoalmente por outra pessoa. Então, mesmo que ele me fale, ele me testifica o que eu estava pensando sobre a pessoa. Então a gente pode ter esse tipo de experiência, porque ele é um Deus que não age no meio à confusão, porque ele é um Deus de ordem. Como assim um Deus de ordem? Imagina o universo ainda tá inteiro, apesar da ação do homem, porque Deus tem sustentado dessa forma. Porque ele tem mantido, porque ele tem nos mantido, porque ele trabalha até o dia de hoje. Quando ele parar de trabalhar, acho que também tudo para, porque ele é o centro. Amém? Vamos continuar aqui. E quem tentará contra os escolhidos, porque é Deus quem vai nos justificar. Então a gente não se preocupa com o que estão falando ou deixando de falar ou fazendo, porque ele nos protege. Porque muitas vezes as pessoas têm a maldade de coração e tentam mal contra a gente, mas Deus, sabendo de todas as coisas, ele desfaz. Voltando à pregação de domingo, quem lembra da pregação de domingo? Esther. Ok? Obrigada, todo mundo sabia. Ah, capítulo 1, 2, todo mundo sabia. Depois foi lá para Lucas 14. Então, quando foi feita uma armadilha para Mordecai, que era um servo de Deus, a situação reverteu. E é isso que ele faz. Você é um servo de Deus, você é amigo de Deus. Então, as situações que podem ser contrárias à sua vida, ele reverte ao seu favor. Porque está escrito lá, né? Que mais em cima fala assim. Peraí, deixa eu ver se eu estou falando besteira. No 28 de Romanos 8 também está escrito assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Então, às vezes te vem uma situação difícil e você fala, nossa, não fale, hein? Mas você pode pensar, mas também não pense, hein? Você fala, glória a Deus por essa situação difícil. Ele está testando minha fé, ele está fazendo com que eu tenha novas experiências, porque eu não posso falar que Deus cura. Se eu nunca fiquei doente, não curei pela minha gripe, minha tosse, sei lá o que for, Deus curar, cura, porque fulano se clama. Ele cura porque eu tive isso, entendeu? Você fala com autoridade porque você foi você o protagonista dessa história. Em termos de ser abençoado, porque você sabe que quem age em nós é o Espírito Santo. Então, as situações difíceis, seja ela financeira, saúde, emocional, vem para que nós possamos crescer na graça e conhecimento da palavra. Porque se está tudo bem, vamos falar a verdade. Tem quem fala, está tudo bem, então. Deus está de bem comigo, então. Não, relaxa não, a gente está em guerra. E guerra a gente não relaxa. Porque assim, o que acontece quando você acha que você está de bem? O inimigo está se reagrupando para vir contra você de novo, com mais força. Aí ganhou dessa vez, peraí, vamos recolher, vamos armar de novo para ver se a gente. Não, a gente, enquanto a gente. Tu é da Lucas, né, Lucas? Eu entendo. Enquanto a gente tiver, que a gente está em luta, não dá para falar, pegar arma, espada, arma, ah, que bom, agora vou descansar, não vou descansar, não. Eu vou continuar lutando até a hora que Jesus venha buscar a igreja ou chegar a hora da minha senha. Entendeu? Não dá para descansar. É sempre oração, jejum, vigiando, como foi colocado aqui, orando, buscando as estratégias, os caminhos. A gente pedindo para ele orientações, tipo assim, né, Val? Qual ônibus que eu vou pedir? Que eu vou, né? Ah, não, por aqui é mais curto, mas por aqui que é o mais curto, teve um trânsito, eu demorei mais para chegar em casa. Se eu tivesse consultado o Espírito Santo, eu falo, não, anda 20 minutos, você vai pegar o ônibus, não vai ter trânsito. Então, é nos mínimos detalhes que a gente tem que colocar diante dele. Amém? E quem nos separará do amor de Cristo? Então, a gente não pode deixar ter a tribulação ou angústia, alguma coisa. Porque ele falou que nesse mundo a gente ia ter aflição. Mas era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós junto com ele também vamos vencer. Agora, se você for sozinho, lamento informar que você já perdeu, nem vai. Se você for na força do seu braço, se você for na força da sua carne, não vai. Você vai se lascar. Então você tem que ouvir, porque você tem que pedir orientação, ouvir o Espírito Santo e seguir exatamente como ele falou. Né, Chara? Hoje eu vi, nessa semana eu ouvi de novo aquela. É uma historinha que falam, né? Que um homem recebeu uma cruz para carregar. Todo mundo tinha sua cruz. Mas ele achou que a dele estava muito pesada. E resolveu tirar um pedacinho. Aí depois ele achou que estava muito pequena. Conforme você vai mudando, carregando peso, parece que o peso vai ficando maior. Ele achou que a cruz dele estava ficando cada vez mais pesada. Ele foi tirando os pedaços, tirando os pedaços. Aí chegou na hora do abismo. Cadê a cruz dele? Como é que ele atravessou o abismo? Todo mundo colocou a sua cruz, porque ele estava carregando conforme instruções do mestre. Pegou a cruz e atravessou, porque cada um ia atravessar a nossa cruz, né? Ele não ia poder pegar emprestado, igual os 10 virgens empresta o óleo aí, porque o meu acabou, não. Não empresta cruz, não empresta óleo, não empresta nada. Aí quando chegou na hora de atravessar, todo mundo passou para o outro lado e ele ficou todo lado. E não tinha que tomar. Por quê? A palavra também diz que a gente tem que negar a nós mesmos. O maior problema, ou seja, a maior dificuldade que as pessoas têm em entender o cristianismo é que ele pede para a gente renunciar às coisas. E quando fala assim, ah, mas você não faz isso porque você não pode. Não é porque eu não posso. É porque eu sei que se eu fizer, eu vou desagradar a Deus e eu quero agradar a Deus porque eu amo Deus. Mas isso, essa lógica o mundo não entende. Então eles acham que tudo é proibido. Não é proibido. A gente deixa de fazer por amor a ele. E às vezes a gente deixa de fazer e a gente nem percebe que aquilo não tem mais graça. Aí a gente até olha e fala assim, nossa, que povo estranho que tá ouvindo essas músicas. Aí depois você fala, nossa, mas eu também ouvia, né? Ah, mas agora não tem mais nada a ver comigo, isso não é mais minha realidade. E as pessoas que veem que você não consegue mais ficar no meio delas, elas não entendem. Pensa que é proibição, que é isso. Não é, é uma coisa. Eu sempre falo nas minhas orações que as pessoas sejam transformadas de dentro para fora. E tudo que é imposto, você veste uma capa. A primeira oportunidade que você tiver, você vai tirar a capa e jogar fora. Sabe aquele monstro que vestiu a capa? Aí quando ele vê uma roda de samba, quando você vai ver, ele está puxando o samba? É isso. Quando você é transformado, quando você é transformado de dentro para fora, isso não acontece, porque dentro, sabe aquele louvor? De dentro para fora. É de dentro, porque quando muda dentro, muda a sua essência. E quando nós entendemos que a nossa essência é Cristo, ah, que bom, vou poder aproveitar alguma coisa da outra ministração que eu vou fazer. O que significa essência? Essência é aquilo que é mais básico, que é essencial. Por exemplo, quem consegue fazer um risoto com feijão? Cri, 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 não existe. Se não tiver o arroz, não é risoto. Então, a gente, quando a gente fala que é cristão, se a gente não está em Cristo, a gente não é cristão. Se a gente não deixa o Espírito Santo se mover dentro de nós, a gente ainda não é cristão. A gente precisa deixar ele nos converter a cada dia, porque não é assim. Aceitei Jesus hoje, amanhã já posso ser arrebatado porque estou perfeito. Não é, é um processo e cada um, dentro do seu processo, vai ter o seu tempo. É a mesma coisa de você colocar as crianças tudo na mesma sala e achar que todas vão aprender da mesma forma. Não vão, uns vão aprender mais rápido, um vai precisar ver, outro vai precisar escrever, outro vai precisar ouvir, um vai aprender mais rápido. Mas cada um tem o seu processo e cada um está caminhando. O que nós não podemos nos permitir é parar. Ah, não consigo. Uma vez a pastora Rosinha falou assim, hoje a gente vai fazer um sepultamento. Todo mundo olhou assim, como assim? O sepultamento é difícil, eu não consigo e eu não sei. Se você parte dessa premissa, você já está dizendo que o que eu fizer é lucro, entendeu? Você já fala assim, não consigo fazer o bolo. Então, se o bolo sair mato-mato, você já fala, pelo menos o bolo saiu, não saiu gostoso, mas eu fiz. Não é isso. O Senhor exige de nós a excelência, porque Ele nos fez com a excelência. E esse exigir excelência é a excelência conforme aquilo que você tem. Por exemplo, eu não posso pedir, tá? Eu não posso exigir de mim, por exemplo, que eu dance como uma bailarina, que eu nunca fiz balé. Então, se eu for dançar para ele, vai ser de acordo com a porção do Espírito que ele colocar em mim e com os movimentos que ele quiser que eu faça. Se a outra pessoa tiver que ensinar, vai ser com a essência do Ministério de Ensino que foi colocado. Seja para criança, para adolescente, é ele que coloca. É, lá em 2 Coríntios 4, 7, ele vai falar que nós somos escravos de barro. E a excelência dele. Então, tudo que nós fazemos é porque ele está dentro de nós e ele está se manifestando, se expressando através de nós. Porque lá em João 15, 5 também vai falar que a gente não consegue fazer nada sem ele. E tudo que nós possamos fazer sem ele é imperfeito. Porque ele faz com que as coisas, quando, por exemplo, lá também em Coríntios vai falar que um discurso que é feito sem o som do Espírito Santo é uma mensagem, é um discurso. Agora, você pode falar uma frase com o som do Espírito Santo e transformar uma vida. Porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra na pessoa. Porque com certeza, cada um daqueles que estão aqui. Acorda, Flávio! Cada um daqueles que estão aqui. Estão pegando as coisas da pastora, né? Porque cada um daqueles que estão aqui são pessoas que um dia alguém orou por você. Aí você fala assim, nunca ninguém orou por mim. Eu tenho certeza que lá nos primórdios, lá dos Estados Unidos, quando eles queriam evangelizar o mundo, dentro desse mundo eles oraram pelo Brasil. Se a gente está no Brasil, alguém de lá orou por nós. Porque eles iam conhecer a gente, entendeu? Então, a gente sempre é fruto de alguma coisa que foi plantada. A semente é plantada e a Espírito Santo faz com que nós possamos brotar. Amém?
Amém.
E dar frutos conforme Ele quer. Então, continuando aqui. Não vai ter nada que faça com que a gente se separe de Deus, de Cristo Jesus. Seja a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo. Por que fome e nudez? Porque lá em Mateus 4, 4 está falando que a gente não vai viver só daquilo que a gente come, mas de toda a palavra que sai de Deus. Então, quando você se propõe, por exemplo, a fazer uma consagração, você consegue ficar muito tempo sem comer, porque você está em sua consagração, e você não está precisando naquele momento do alimento físico. Porque se você estiver se alimentando da palavra, você consegue passar muitas horas sem comer. Mas cada um segundo o seu limite. Porque assim, quando você vê que está chegando no seu limite, não espera desmaiar para entregar seu jejum, porque aí não vai dar tempo, entendeu? É, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Então, quando você vê que chegou no seu limite, você entrega. Porque às vezes a pessoa fala, não, fulano fez 40. Jesus fez 40 dias sem comer, então vou fazer também. Não, peraí, então vai parar. Vamos, 1, 2, 3, até ver onde você vai. E então nós não precisamos nos preocupar, voltar lá em Mateus 6. Quando ele vai falar que roupa, vestimentas, o pensar no que vai vestir, comer, isso todas as pessoas pensam, mas nós temos um Deus que nos supre. É um Deus que, mesmo quando a gente não abre a boca para falar o que precisa, Ele traz. Às vezes a coisa é um mimo. Às vezes não é nem o que a gente fala assim, ah, estou precisando disso. Não, às vezes é um mimo, uma coisa que não é essencial, mas Ele te traz. Porque Ele é um Deus amoroso e Ele sabe das nossas necessidades, tanto emocionais como físicas. E Ele provê todas as coisas. Ele é um Deus supridor, amém? E quando a gente fala nem perigo nem espada, é porque quando a gente está vestido do Espírito Santo, a gente não tem. Porque o mesmo apóstolo Paulo, ele falando que o morrer é lucro. Porque ele sabia o que apareceria, o que ele tinha reservado para ele. E nós não precisamos ter medo de morrer, porque a gente sabe que a gente está em Cristo, amém?
Amém.
E a gente sabe para onde a gente vai. Se você tem. tem certeza para onde você vai, você não tem que ter medo. Agora, quem não sabe para onde vai, é problema. Como dizia o coelhinho lá no Alice, no País das Maravilhas, quem sabe para onde vai, qualquer lugar, qualquer caminho serve. Mas eu sei para onde eu vou e eu sei qual caminho eu seguir. Amém? E no versículo 36, ele vai falar assim: porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Por que somos entregues à morte todo dia? Porque nós precisamos mortificar a nossa carne todo dia. Porque no dia, por exemplo, de colocar no jejum para a igreja, aí você acorda com aquela fome, aí vem aquele cheiro de pão com manteiga da chapa do vizinho que nunca faz, aí você fala assim: ai, Jesus, me perdoa, mas eu vou começar na hora do almoço. Aí chega na hora do almoço, você está passando um lugar sem aquele cheiro de bife. Jesus, vou começar no café da tarde. Aí você volta para casa, o cheiro de bolo de fubá. Ou seja, você não está modificando a sua cara. Você nem está vendo, só pelo cheiro você está abrindo mão de um jejum. E olha que parece que o pastor fala assim, que o olfato fica melhor, ele fica melhor mesmo, e você tem que falar, aí seu nome tem que ser maior ainda, né? E aí vem gente, oferece bombom, e vamos almoçar comigo, e tem happy hour. Aí você fala: oh, meu Deus, não, obrigada, eu tenho muita coisa que fazer. E é isso que é fundamental. É você não. Ou, por exemplo, numa vigília. Quem ama dormir aqui? Numa vigília você não vai dormir, porque senão não é vigília. Já pensou? Vamos numa vigília, onde você vai? Vou pra igreja. O que que aconteceu lá? Todo mundo dormiu.
Não.
Na vigília a gente ora, a gente canta. E quando a gente vai ver amanhecer, a gente não percebeu, porque a gente realmente estava na presença do Senhor. Né? E é isso, é você morre. Quando ele fala que somos entregues à morte todo dia, porque a gente precisa realmente mortificar essa carne. Porque aí lá em Romanos 8 também, no 5, ele vai falar assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí no 6 fala assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Apesar de as pessoas não compreenderem, esse fato de a gente jejuar, ou seja, se negar a comer por tempo de consagração, ou fazer uma vigília no qual a gente não está dormindo, está em consagração, em sintonia com Deus, é uma maneira de a gente mortificar a nossa carne. Porque a nossa carne quer dormir, ela quer comer, ela não quer ir na igreja, ela não quer nada. Ela quer sombra e vida, ela quer sombra e água fresca. Só que essa sombra e água fresca não está levando para o reino, está levando para um outro lugar que ninguém quer ir. Porque aí você não vai ter um bom final, porque você precisa mortificar, porque a sua carne vai sempre militar com o seu espírito. É aquela história que está lá também aqui em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu faço, mas o mal, assim, você não quer falar alguma coisa que está ferindo, mas olha na raiva que o povo já foi. Mas não adianta nada, você já falou. Porque você não deixou que o Espírito Santo te controlasse. Tipo assim, você está com muita raiva de alguém, a pessoa chega, dá licença, vou beber água. A pessoa foi embora, falei nada, tá vendo? Então, é uma estratégia, você não é para você falar mesmo. Eu, por exemplo, detesto falar coisas que depois eu vou ter que pedir perdão. Então, me seguro. Eu não gosto de ficar pedindo perdão, porque eu já machuquei, entendeu? É melhor não machucar. Mas, enfim. Então, a gente tem que se colocar para que nós possamos ser moldados pelo Espírito Santo, de forma tal que a gente alimente o nosso espírito e a nossa carne, a nossa vontade vai sendo subjugada pelo nosso espírito. Tá? Pelo Espírito que habita em nós. E aqui está falando que todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos amou e ele nos deu a capacidade de mortificar nossa carne. Desde que a gente se abra para fazer isso. Desde que a gente queira que ele faça. Lá em Filipenses 2. Lá em Filipenses 2. Vamos ver. É isso? É, Filipenses 2. Ele fala assim, está nele tanto o querer como o operar. Então ele coloca em nós o desejo e a gente faz. Mas para isso a gente precisa estar em sintonia com ele. Nós precisamos estar sempre em sintonia com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque a porção que ele tem para mim, não é que tem para Cat, não é que tem para o Lucas, não é que tem para... Cada um tem a sua porção. E nenhum tem uma porção que seja melhor que a outra, porque Deus não faz exceção de pessoas. São porções diferentes que vão contribuir para o bem do corpo. Amém? E aí ele vai falar que não existe a morte que vai nos separar dele, não existe a vida, anjos, principados, potestades, porque mesmo anjos, principados e potestades estão sob o controle dele, porque ele sabe, ele tem um nome que está acima de todo nome, e ele sabe o controle de todas as coisas. E aí ele também fala, nem altura, nem porvir, nem nada, não existe nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, a não ser que nós não queiramos, a não ser que ele nos chame e a gente se feche para aquilo que ele tem, a não ser que ele queira nos transformar e a gente fala, não, eu estou bem assim. A gente não pode falar isso para aquele que nos criou, para aquele que, quando nós aceitamos ele como nosso fim, Salvador, nos fez filho. O pai corrige a filha a quem ele ama. E quando vem uma correção, você tem que aceitar de bom grado, porque quer dizer que seu pai, que te ama, está te corrigindo para que você não leve um final indesejado. Por quê? Por exemplo, se você tem uma criança, um filho, assim, na vida natural, e você não vai corrigindo ele, quando ele cresce, não tem mais jeito. Você tem que ensinar. Lá em Provérbios 22, 6, 6. Ensino uma criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não vai se esquecer. Ou seja, você ensina o seu filho nos caminhos do Senhor, pode ser até que um momento ele resolva sair, mas quando a coisa aperta, ele sabe para onde ele tem que correr, para os pés de Jesus. Os pés de Jesus. E é assim que deve funcionar nas nossas vidas, que nós possamos ensinar nossos filhos no caminho de Deus, que nós possamos nos abrir para que Ele nos transforme de dentro para fora, para que o Espírito possa fazer todas as coisas que Ele tem planejado para cada um de nós. Como eu já falei, cada um de nós tem uma porção diferente, porque como corpo não dá para todo mundo ser mão, né? Ia ser uma aberração, né? Só mão não dá, só pé não dá. Cada um tem a sua função e todas elas são importantes, porque ninguém pode falar que uma mão é mais importante que a outra, ou uma parte do corpo é mais importante que a outra. É um corpo. O corpo não se divide, o corpo anda junto. Amém? E era isso que eu tinha que falar. Não era esse texto, mas eu sabia todas as coisas. E que nós possamos saber que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que apesar de qualquer situação, qualquer circunstância que nós possamos estar vivendo, não existe nada que possa frustrar os planos do Senhor, a não ser a nossa resistência à vontade dele. E a nossa resistência à vontade dele muitas vezes é demoníaca. Então, se você acha que você está tendo uma resistência meio estranha, ore e jejua pela essa resistência, porque se nós estamos num lugar onde a gente vê que a bênção do Senhor tem sido ordenada e você está com resistência às palavras que saem do altar, não é possível que as palavras que saem do altar estão erradas, que são a palavra de Deus. É você que está no caminho contrário àquilo que Deus tem para a sua vida. E o único que deseja isso não é o inimigo das nossas almas. Ele não está investindo para que você vá para o reino de Deus. E a estratégia dele nunca mudou. É enganar, mentir e tirar da presença. Porque quando a gente tem uma fogueira, se a gente pega uma brasa, tira da fogueira e deixa ela separada, ela apaga. E isso é o intuito de Satanás. Eu coloco uma mentira, coloco um engano, coloco uma resistência, a pessoa se afasta e lá eu trago. E ninguém aqui vai ser tragado, amém? Nós vamos permanecer firmes naquilo que é o propósito de se manter enquanto o corpo de Cristo todos unidos, para que nós possamos resistir, porque Não existe exército de uma pessoa. O único que pode fazer isso é Jesus, mas aí ele é the best. Não dá para comparar com a gente. Não existe um exército de uma pessoa. Existe um exército de pessoas que vão contra o inimigo comum. E dentro disso, que todo espírito de divisão no nosso meio também seja repreendido. Porque se nós nos dividirmos, nós não vamos conseguir derrubar o inimigo. E essa divisão pode vir através de inveja. A gente não precisa ter inveja de ninguém, porque o Senhor tem um propósito lindo, maravilhoso para cada um de nós. Eu tanto poderia estar aqui como poderia estar ali sentada, porque para mim é diferente. Porque é Deus, não sou eu. Eu tenho, inclusive, às vezes, quando eu aposto com a pastora, eu falo assim que ela treme em sublime altar, eu fico até bem assim, porque eu tenho uma convicção tão forte que quando eu estou aqui, não sou eu, que eu não tenho nem medo. Porque é ele. Eu não vou te falar bem, quem assim, está mais perto de mim, sabe que eu nem sou muito tagarela. É verdade? Não sou. Mas, enfim, que nós possamos saber que todas essas coisas vão cooperar com o nosso bem. Mas aqueles que estão chamados segundo o propósito, e não existe nada que possa nos separar do amor dele. E quando alguma coisa acontece, que a gente possa, por mais que seja assim, aos nossos olhos, uma coisa assim, nos choca por não ser o que a gente esperava, porque parece uma coisa muito ruim, todas as coisas vão cooperar com o nosso bem, vão cooperar com o nosso crescimento, para a nossa busca, para as nossas experiências. Porque toda vez que uma criança está aprendendo, aí ela consegue subir um degrau sozinha, ela fica feliz. Mas quando ela consegue subir dois, ela fica feliz, mais feliz ainda. E é isso que Deus tem feito com a gente. Porque a gente tem experiências e vai subir nesses degraus de maneira que o espírito dele possa se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Porque nós somos fracos. Porque o dia que você falar, eu sou forte, né, você pede misericórdia. Porque você está à beira de cair. Que nós jamais vamos ser fortes, porque forte é aquele que habita em nós. E se nós não deixarmos com que ele se manifeste em nós, aí o negócio também desanda. Porque a gente não tem poder sobre nada. Ele tem controle e poder sobre todas as coisas. A gente pode até pensar que tem, mas nunca. Tem um homem que fala que tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com ele. As coisas boas que acontecem, as coisas não tão boas, as coisas que a gente entende, as coisas que a gente não entende. Tudo cooperando com o propósito que ele tem para as nossas vidas. E eu sempre falo que a nossa vida é como uma régua. A gente está naquela régua andando centímetro, milímetro, e ele está do lado de fora vendo o que está acontecendo e monitorando no controle de todas as coisas. Por mais estranhas que pareçam ao nosso conhecimento, porque como pode o filho compreender o pai? Lá em Romanos 11:36 ele vai falar assim: quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Ou então você vai lá em João 38 e ele começa a responder, a perguntar para Jó onde Jó estava. De todas as coisas que ele fez, a luz, a terra, Jó não tinha consciência do que ele estava falando. E muitas vezes a gente também não tem quando a gente questiona Deus. A gente não tem nem direito de questionar porque ele é tão grande, mas tão grande, que uma vez ele falou assim: imagine o universo. Eu fechei o olho e imaginei. Ele falou assim: eu sou maior. A coisa maior que você pode imaginar ainda é maior. Então, eu me sinto, assim, muito feliz por ele, apesar dele ser maior do que o universo, porque foi ele que criou, ele cuidar de mim, e eu tenho certeza que ele tem cuidado de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Querido amado Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a sua palavra não volta vazia, mas antes faz aquilo para que foi enviada. Que o Senhor continue a trabalhar nos corações das pessoas que ouviram essa mensagem, das pessoas que vão ouvir essa mensagem, Pai, assim, querido, porque a tua palavra, ela é imutável. Ela é a mesma ontem, e se nós falarmos dela amanhã, ela vai se renovar, porque o Senhor é um Deus de novidade de vida. O Senhor tem ministrações novas. Se nós pegarmos um versículo, todos os dias o Senhor vai ter ministrações novas para nos dar lá naquele dia. Porque o Senhor sabe aquilo que a nossa alma precisa. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor tem nos alimentado com a sua palavra. O Senhor Senhor tem nos dado o suprimento físico que o Senhor sabe que nós precisamos, Pai. E que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que têm um coração grato por aquilo que o Senhor já nos entregou. E que nós não entremos na sua presença para te pedir, mas que nós possamos entrar na sua presença e nos derramar em gratidão por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Porque nós não somos merecedores. É pelo seu favor merecido, pela tua graça, pela sua misericórdia, que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. É que nós continuamos em pé, é que o Senhor tem nos mantido, Senhor. E nós te agradecemos pelo teu infinito amor que tem sido derramado sobre as nossas vidas. Amém? Vocês que nos assistem, obrigada pela atenção e que Deus abençoe a todos. Amém?